Quero que você abra sua Bíblia comigo nesta hora. No livro de 1 Pedro. Primeiro Pedro capítulo 5, versículo 10. Eu vou estar ministrando na Nova Versão Internacional. Abra sua Bíblia, por favor. Assim diz a palavra de Deus. Seu divino poder nos deu tudo que necessitamos para a vida. Desculpa. O Deus de toda graça que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Podem falar comigo essa palavra? Vamos lá todos juntos? O Deus Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra, viva, eficaz, mais penetrante que espada de dois gumes, capaz de fazer muito, muito além daquilo que a filosofia, a sabedoria humana, as palavras convincentes podem fazer. Porque o teu Espírito Santo pode ir no íntimo do nosso ser e trazer revelações extraordinárias para fazer mudanças e diferença nas nossas vidas. Nessa noite é o que eu te peço, Espírito Santo de Deus, venha falar. Não aquilo que os teus servos querem ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar, pois a sua vontade é maior que a nossa, o teu querer é melhor que o nosso. Então, Senhor, fala conosco, de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu querer, nos corações de cada um nesta noite. Amém. A Bíblia diz que o Deus de toda graça, que o chamou, fala, chamou. Chamado, fala comigo, chamado. Então o Deus de toda graça, Ele chamou a cada um de nós, Ele te chamou. Ele te chamou com um propósito. Como eu disse antes, primeiro Ele nos chamou para que nós sejamos salvos. A salvação é a primeira coisa, a salvação é a coisa mais importante, é o plano essencial de Deus para a sua vida. Então, as pessoas podem dizer, o seu chamado, o seu ministério, ou qualquer outra coisa que você possa querer viver, não é mais importante do que a sua salvação. Porque sem salvação você não tem ministério. Sem salvação você não tem futuro na igreja de Deus. Então, a salvação é a primeira coisa, é o mais importante. Porque a salvação é onde começa tudo. Então, Deus de graça chamou cada um de nós que estamos aqui nesta noite para que nós sejamos salvos. E ser salvo significa ter o direito de morar no céu. Não por nossos próprios méritos, mas por causa do sacrifício de Jesus que foi feito na cruz. O maior espetáculo do universo. Então, tudo começa aí. Mas, quando é gerado esse chamado no nosso interior, quando o Espírito Santo gera esse chamado e cria em nós a convicção que nós somos de Cristo e que nós somos de Cristo, Nós temos o direito de morar nos céus através da pessoa de Jesus. Quando gera em nós esta convicção, esse chamado, você é salvo, você é resgatado, você é livre de todos os seus pecados, nós somos limpos dos nossos pecados, e agora nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Então lá no céu está o seu nome lá, está lá. Os anjos de Deus estão te esperando, Jesus está te esperando, os querubins estão te esperando, porque o seu nome já está gravado pelo sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então cada um de nós somos chamados para sermos o quê? Salvos. Depois que nós somos chamados para sermos salvos, aí Deus, ele começa um processo para que cada um de nós sejamos usados para a prática das boas obras. É isso que vocês estão aprendendo esse mês, não é? É isso mesmo, não? Então nós somos salvos. Jesus, ele nos salva, ele nos liberta. Ele, o Espírito Santo, nos convence que nós necessitamos de Jesus. Que nós necessitamos que Jesus, ele comece a governar a nossa vida. E hoje, aqueles que aceitam, que levantam suas mãos para os céus e aceita essa salvação, você está assumindo que agora a sua vida não é mais sua, mas sua vida pertence a quem? A Jesus, aquele que morreu no seu lugar, aquele que foi sacrificado, aquele que pagou o preço para a sua redenção, para que você não seja mais condenado com o mundo. E depois de nós termos essa convicção viva, que nós somos salvos, aí é onde começa um processo, para nós sermos usados por Jesus. Começa um processo. E muitas vezes esse processo, ele não é muito, esse processo às vezes ele é doloroso. Mais doloroso para um do que para outro, porque quanto mais você resiste, mais machuca, né? Quando você mais resiste, mais machuca. Aí é onde essa palavra, ela é poderosa, porque ela diz o seguinte: o Deus de toda a graça que nos chamou, amém? Quantos creem que são chamados aqui? Chamados para serem salvos. O Deus de toda a graça que nos chamou, para a sua glória eterna, em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará. Fala comigo, restaurar. Você vai entender nesta noite que para você exercer o seu chamado e praticar as boas obras, você precisa se tornar um firme alicerce. É o que diz a palavra de Deus. Olha o que diz, se continuamos a ler, fala, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Então, o plano de Deus é te levar a te formar em você um firme alicerce. O plano de Deus é você estar firme. Fala comigo, o plano de Deus é de eu estar firme. Mas, para você estar firme, existe um processo. Primeiro o Senhor, ele te chama, ele te salva. E quando você se torna um salvo em Cristo Jesus, agora começa um processo para que Deus te mantenha firme. Eu não sei se você sabe, mas muitos cristãos, eles não têm firmeza. Hoje eles estão aqui na igreja, hoje eles estão pulando, hoje eles estão rolando aqui no chão, eles estão no reteté. Mas daqui a pouco, uma semana, você olha para ele, onde ele está, já não está mais firmes. O que Deus, ele quer de uma igreja, para ele poder usar de maneira poderosa, é que nós estamos firmes. Não importa a circunstância que você estiver enfrentando, não importa se você está nadando nas bênçãos, ou não importa se você está tentando sair de um problema, mas você precisa continuar firme. Porque Jesus, ele foi bem enfático quando ele disse: olha, não vou enganar vocês, vocês estão vindo para o meu reino, vocês aceitaram o meu chamado, mas quer dizer para vocês, olha, no mundo vocês vão ter aflições, e são as aflições, Jesus, ele permite que as aflições venham, porque Jesus, ele não quer que nós nos apeguemos a este mundo. Se tudo for muito bom o tempo todo, você não vai querer o céu, você vai querer morar aqui para sempre. Sabia disso? Se tudo for maravilha, você não vai querer ir para o céu. Você fala, não, vou ficar quietinho aqui, porque aqui já é o céu para mim. Então, Jesus, ele não quer que a terra seja o céu para você. Então, às vezes, o pneu ele vai furar e você vai ter que empurrar a moto no morro. Isso não quer dizer que Deus não está te amando. Não, ele está te amando, porque ele não quer que você perde o foco. Porque o foco de Deus é os céus. O plano de Deus para toda a humanidade é os céus. O plano de Deus para a humanidade não é que você seja o povo mais rico do mundo. Talvez você pode ser, mas o plano maior de Deus para você é os céus. E para você ir para o céu, você precisa ficar firme. Eu digo isso porque vejo muitas pessoas, eu não sei se você... Eu estava lendo uns dados do IBGE, eu sei que não pode crer muito no IBGE, porque não tem... Mas segundo o IBGE, no Brasil tem 200 milhões de pessoas. Vocês sabiam disso? Segundo, vamos crer no IBGE agora e vamos crer nele, sabe? Na segunda tem 200 milhões de pessoas no Brasil. E segundo eles, são 44 milhões de evangélicos. Ou seja, 22%. É, eu não creio nessa aí. Vamos usar isso aí, que já 44 milhões de cristãos já é uma quantidade boa, né? Dá para fazer diferença, sim ou não? Imagina 44 milhões de pessoas firmes. Imagina, Valdir, que estrago não faria nas venas das trevas. 44 milhões de pessoas nesse país firmes. Imagina o que ia acontecer nesse país. Jesus ia voltar só para o Brasil. Se 44 milhões, eu acho que tem mais de 44 milhões, mas imagina isso. O que eu quero que vocês entendam é isso. Muitas pessoas aceitam essa salvação maravilhosa. Muitas pessoas têm essa convicção nos seus corações. Jesus é o Salvador da minha vida. O meu coração pertence a Jesus. E eu creio que o meu nome está escrito nos céus. E eu sei que os céus estão me aguardando. Porque eu creio nisso, o céu está me esperando. Mas o que acontece é que desses 44 milhões, entre aspas, esses 44 milhões, nem todos eles têm a firmeza de poder vir a fazer diferença no reino de Deus. Sabe por quê? Porque eles não se deixam passar pelo processo. É por isso que hoje estão na igreja, mas acontece uma gripezinha, já não vem mais. Hoje eles estão na igreja, acontece uma discussão dentro de casa, eles já não vêm mais. Hoje eles estão na igreja, aí acontece um problema no trabalho, ele perde o trabalho, ele já não vem mais. Não entende que tudo isso pode estar acontecendo com o propósito de Deus preparar para manter aquela pessoa firme ao ponto de chegar à posição de começar a fazer diferença. E a diferença é fazer boas obras. É isso que nós somos chamados. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui é muito claro. Quando Pedro, porque Pedro era um tipo de homem que não era firme. Você sabe disso? Pedro, o apóstolo, ele se tornou quem ele é pela misericórdia, pelo poder de Deus. E olha que ele tem que levar muita pancada. Mas ele se tornou um homem poderoso em palavras e obras. Sabe por quê? Porque ele deixou passar pelo processo. Ele se deixou passar pelo processo. E hoje, nesta noite, o que eu quero enfatizar para você nesta noite, se você deixar passar pelo processo, sabe o que vai acontecer? Deus, ele vai te firmar. Você vai se tornar um alicerce firme, poderoso na vida desta igreja. Olha o que a Bíblia está dizendo, que o Senhor nos chamou. Ele nos chamou, e ele disse, vocês vão passar por um momento passageiro de sofrimento, de problemas e dificuldade. E o propósito desse momento de dificuldade está bem claro aqui na palavra de Deus, quando ele diz que o Senhor, ele vai nos restaurar. Olha bem, o propósito é de nos restaurar. Aquilo que está perdido, aquilo que Satanás ele roubou, as feridas que foram causadas, Deus ele quer restaurar, Deus ele quer curar essas feridas. Esse é o propósito de Deus, porque quando o Senhor te chama, Ele sabe que você está cheio de feridas, Ele sabe que você está cheio de amargura, Ele sabe que você está cheio de problema, Ele sabe que você está cheio de decepções. Porque não existe ser humano neste mundo que nos tenha decepções, que não seja decepcionado com alguma coisa ou outra. Muitos de vocês estão aqui, estão decepcionados com o presidente que vocês têm, talvez. Muitos estão decepcionados, talvez, com uma pessoa da família que ajudou esse presidente a estar lá. Então não tem pessoas aqui que não estejam decepcionadas com alguma coisa. Mas Jesus, ele sabe que você precisa ser restaurado. Você precisa ser curado, tanto emocionalmente como fisicamente. Nós precisamos ser curados. Nós precisamos ser restaurados. E além de sermos restaurados, nós precisamos ser confirmados. Olha o que diz a palavra de Deus, olha o que diz lá, porque por um tempo de tempo Deus os restaurará e os confirmará. Olha bem, sabe por que o apóstolo Pedro está dizendo sobre confirmar? Porque muitos homens e mulheres de Deus, às vezes eles, o diabo vem colocando dúvidas, mas será que Deus quer me usar mesmo? Ou será que está tão bom aqui nesse cantinho, nessa zona de conforto? Eu recebi, agora eu sei que eu sou um salvo vencedor, eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida, mas aí vem, Deus ele precisa confirmar esse chamado no seu coração, porque se você não tiver convicção que Deus ele quer te usar, você nunca vai estar firme, porque um dia, hoje você não, hoje eu quero ser usado, mas amanhã não, deixa eu ficar quietinho no meu canto. Então nós precisamos ser restaurados, precisamos ser confirmado, o Espírito Santo precisa confirmar no seu coração, no dia a dia, Deus tem um propósito, Deus ele quer te usar, Deus ele quer que você seja uma coluna firme na igreja, para fazer boas obras, para fazer diferença na vida das pessoas, aonde quer que você venha, aonde quer que você passe. E a outra palavra que é interessante é restauração. É fortalecimento. Olha o que diz a palavra de Deus: por um pouco de tempo os restaurará, os confirmará e os fortalecerá. Deus ele sabe que nós precisamos de força, precisamos criar músculos espirituais. É a palavra mais certa, porque não sei aqueles que gostam de academia, tem umas pessoas que veem que são meio são fortes aqui. Nós já percebi aqui, alguns aqui, quem gosta aqui de academia, que levanta aqui, quem já vai na academia de vez em quando? Ninguém. Vocês estão comigo, porque o apóstolo Paulo fala que o exercício físico é de pouco aproveito. Eu sempre estou agarrado nessa palavra, eu vivo a Bíblia dia a dia. Minha esposa às vezes fala comigo, senhor, nós precisamos voltar para a academia. Eu falo assim, olha, eu vivo a palavra no meu coração 24 horas. O apóstolo Paulo disse que o exercício físico é de pouco aproveito. Está na Bíblia. Mas se você gosta de uma academia, você entende que quando você começa aí, os seus músculos precisam ser fortalecidos. E eu já comecei várias vezes e parei. E cada vez que eu começo é uma luta, porque os músculos ficam doendo uma semana. Aí depois da primeira semana, aí tudo vai à maravilha. Mas aí você deixa de ir para um mês e começa tudo de novo. E toda a angústia começa de novo. E muitos cristãos são assim. Porque Deus está te querendo te preparar. Deus está querendo te poder edificar para você ser um alicerce na casa de Deus. Mas quando você começa a gerar força, músculo, aí você para. E é um problema. Como eu disse para vocês, 44 milhões de brasileiros que são evangélicos neste país. É um dado pequeno, mas vamos supor que esses 44 milhões são reais. Imagine esses 44 milhões como firmes alicerces na casa de Deus. Imagina que estrago que não ia fazer no reino das trevas. E é isso que Deus Ele quer nesta noite. É isso que Deus Ele quer, é isso que Deus colocou no meu coração nesta noite. Eu creio, eu me regozijo, eu me alegro todos os dias com a minha salvação maravilhosa. Todo dia, quando eu levanto, eu digo: Jesus, muito obrigado, porque não tenho que preocupar com a salvação, porque ela já foi conquistada na cruz para mim. Isso é uma alegria constante em meu coração, para dizer para vocês. Mas eu sei que o meu dia a dia é um desafio, cada dia é um desafio para que eu seja movido a fazer diferença na vida das pessoas. E esse fazer diferença na vida das pessoas é aquilo que vocês estão ouvindo esse mês, chamado para as boas obras. Eu e você fomos chamados para as boas obras. Eu e você fomos chamados para fazer diferença na vida das pessoas. Daqui a pouco eu vou começar a falar sobre o que é essas boas obras, mas antes eu preciso que você entenda isso, que para nós sermos esse alicerce vivo na casa de Deus, existe um preparo. Deus Ele quer nos equipar, Deus Ele quer nos fortalecer, Deus Ele quer te restaurar, restaurar as suas forças, restaurar as feridas, curar as suas feridas. Deus Ele quer te afirmar, deixar, gerar em você essa convicção viva de que você foi chamado a esse propósito, e Deus Ele quer te dar forças, Ele quer fortalecer os seus músculos espirituais. Mas o que precisamos fazer é estar buscando constantemente a presença do Senhor, através da palavra de Deus, através do jejum, através da oração, e através de estar em reuniões maravilhosas como essas. E é isso que Deus Ele quer, gerar em nós, cada um individualmente, não somente os pastores que estão aqui, não somente os discipuladores que estamos aqui, mas cada um se transformar num alicerce vivo, firme. Vão vir as tempestades? Vão. Vão vir as dificuldades? Sim. Como eu disse para vocês, elas nunca vão parar. Muitos pregadores dizem: venha para Jesus e você não vai ter mais problemas. Isso é mentira. Então você não está vindo para Jesus, você está vindo por uma religião, não para Jesus. Porque Jesus Ele disse: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele não fala que não vai resolver o problema 100%, vai trazer alívio, vai ajudar a carregar as cargas. E você vai perguntar: mas por que? Não seria mais fácil? Imagina se Jesus, se o reino de Deus fosse diferente. Olha bem, se todos que viessem para o reino de Deus não tivessem mais problema. Se todos que viessem para o reino de Deus não tivessem mais doença, não tivessem mais dificuldade. Ninguém ia querer ir para o céu. Todo mundo que ia vir para a igreja ia fazer o céu aqui mesmo. Mas só que a ganância, a corrupção, o roubo ia continuar. Porque infelizmente quando nós nos acomodamos, nós estamos propícios facilmente a caminhar para a corrupção. E é por isso que lá no nosso, na Câmara dos Deputados, dos Senadores, no nosso governante, existem muitos crentes que se corrompem, porque lá tudo se torna fácil para eles, e quando tudo se torna fácil, facilmente você se corrompe. Mas quando existe dificuldade, você valoriza, e você vê: a terra não é o meu lugar, o céu é o meu lugar, lá não existe problemas, nada que você, gente, é algo tão extraordinário. Jesus Ele fala: olha, você tem ideia, as ruas são de ouro, os muros são de pedras preciosas. E as pedras mais preciosas, imagina, você passar, imagina se aqui no, se você passar na rua e ver uma rua de, com as pedras, com a brita que se usa para poder fazer o concreto, né? Essa brita que se usa para fazer o concreto, imagina se lá, se você passar na rua e tiver um muro que as britas, eles usaram diamantes como brita para poder fazer o muro. Imagina. O que, que você acha que ia acontecer? Hein? Imagina se você passa numa rua e ela é, a calçada é de tijolo de ouro. Tem esses tijolinhos que tem na rua aí? Imagina se cada um fosse um pedaço de ouro. O que, que você acha que ia acontecer com essas ruas? Hã? Agora, no céu é algo tão maravilhoso que você vai caminhar em ruas com tijolo de ouro e ninguém vai estar nem aí para aquilo, porque o ouro ali já não tem mais valor, porque algo muito mais valioso é a presença de Jesus permanente. Você vai passar pelas ruas e ver as construções feitas de diamantes, de pedras preciosas, e você não vai estar nem aí para aquelas pedras preciosas, porque aquilo já não vai ter mais valor para você, porque o valor que você está buscando é a glória eterna de Jesus, que está ali nos céus. Então não existe como comparar, gente. Nada que você possa viver aqui na terra, você pode viver um casamento maravilhoso sem problema, viver um ano sem ter Tem TPM na sua vida para influenciar seu casamento. Você já pensou nisso, homens casados? Já pensou nisso? E vocês, mulheres, não têm viver um ano sem o seu marido reclamar que você está gastando? Imagina. Eles dizem, só pode gastar à vontade. Não tem problema. Não existe nada comparado com o céu. Você pode viver um casamento maravilhoso. Você pode ter um patrão maravilhoso. Você, olha, infelizmente essa semana não vou poder trabalhar. E vai dizer assim, olha, tudo bem, fique em casa descansando. E o seu salário vai ser pago do mesmo jeito. Imagina isso. Então não existe emprego perfeito. Não existe casamento, não existe absolutamente nada. Não existe nada nesta vida que se compara àquilo que nos espera. E Jesus, Ele sabe disso. E como Ele sabe disso, Ele não quer que você se agarre a este lugar. É por isso que Ele permite as dificuldades para nos forjar, criar em nós músculos espirituais. É para parar de falar? Com meu microfone?
Oi.
Eu não sei. Amém, obrigado. Não vou falar muito mais não, porque isso acho que foi um sinal, né, gente? Vou concluir rapidinho. Mas é isso, e quando nós entendemos esse princípio, eu aprendi isso com Jesus, eu e minha esposa, a Lídia, nós já vivemos muitos momentos de incerteza, de dificuldades, em todas as áreas, financeiras, familiares, em muitas áreas nós vivemos desconfortos, e hoje nós entendemos que tudo isso foi um processo que Deus realizou para nos manter firmes. O único problema que hoje o cristão ele encontra é que quando ele está passando pelo processo, é o momento onde mais de 50% recua. É por isso que mais de 50%, às vezes, não são efetivos e produtivos no reino de Deus. Não exerce o chamado para as boas obras, porque no meio do processo eles recusam. Quando eles estão sendo, olha bem, restaurados, porque a restauração, ela dói. Para ser restaurado, cria dor, cria desconforto. Tudo aquilo que você restaura, você cria desconforto. Quando você bate um carro e que ele precisa ser restaurado, ali existe um desconforto, porque ele precisa ser desamassado, ele precisa ser desmontado, e isso cria desconforto. E assim também é a nossa vida. Quando nós estamos sendo restaurados, isso gera desconforto, mas se não formos restaurados, não podemos ser afirmados. Olha o que diz a palavra de Deus: o Senhor vai nos restaurar para poder nos confirmar a obra que Ele tem em nossas vidas de fazer boas obras, e depois de confirmar, Ele vai nos fortalecer, Ele vai criar em nós músculos espirituais, para quê? Para Ele nos fazer um alicerce firme no reino de Deus para as boas obras. E nesta noite eu quero convidar uma igreja, quero perguntar a vocês, quantos nesta noite querem se tornar firmes alicerces nessa igreja? Quer se tornar firmes alicerces nessa igreja, para que você continue a exercendo esse chamado de fazer as boas obras. E para concluir, mas chamados para as boas obras, mas o que significa isso? O ser chamado para as boas obras significa suprir três necessidades que as pessoas têm. Quer aprender para nós concluirmos? Três necessidades. Mas antes de falar essas necessidades, eu quero que a gente vá em 2 Pedro 1:3. Antes de falar nessa cidade, eu quero dizer para você que você já foi capacitado. Olha o que diz, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Olha, seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Fala comigo, vamos falar? Você pode repetir? Fala, seu divino poder. Olha, seu divino poder já nos deu tudo que nós necessitamos para a vida e para a piedade. Então, três chamados, o ser chamado para as boas obras significa suprir três necessidades da humanidade. A primeira delas são as necessidades físicas. Hoje de manhã, a Lídia estava ministrando sobre você passar, ver alguém que tem uma necessidade física e você ter condições de ajudar e você simplesmente virar a cara e dizer, não é meu problema. Ou você vai dizer, ali é desperdício, qualquer coisa que eu investir naquela pessoa ali vai ser desperdiçada. Nós simplesmente rejeitarmos essa barreira e deixar o Espírito Santo nos usar para de maneira física, ou seja, financeira, ou seja, levantar uma pessoa, nós de alguma maneira sermos usados para esta boa obra de ajudar os necessitados. Vocês têm uma obra muito bonita que vocês estão fazendo, beneficente, no Morro Turmalina, não é isso mesmo? Eu acho muito bonito, eu acho isso extraordinário. Uma igreja que não simplesmente preocupa com as almas das pessoas, mas também que preocupa se as pessoas estão precisando de algo. Porque Jesus ensinou isso. Porque quando aquele jovem rico veio até Jesus e perguntou para Jesus, Jesus, o que eu faço para herdar o reino de Deus? O que Jesus disse para ele? Cumpre os mandamentos. É só você cumprir os mandamentos. E ele respondeu para Jesus, Jesus, quais os mandamentos? Não matar, não roubar, não desejar o que é dos outros, honrar pai e mãe. Então ele disse, esses mandamentos eu tenho exercido desde a minha mocidade. E ele, Jesus falou, então o que me falta então? Então não me falta mais nada, Jesus? Aí Jesus disse, olha, vai, vende tudo que você tem e dá para quem? É lógico, nesse... Deus está sempre nos motivando a trazer para o templo, porque o templo, a casa de Deus, precisa ser mantida. Mas nesta hora, Jesus diz para ele, vai e dê para quem? Para os pobres, para quebrar esta barreira que de nós não temos que preocupar com a necessidade física das pessoas. Nós somos chamados para a prática das obras, mas para exercer as boas obras, nós precisamos entender a necessidade física que as pessoas têm, a necessidade monetária que muitas pessoas têm. E se Jesus tem te dado com excelência, com abundância, você tem a responsabilidade de compartilhar com a necessidade física das pessoas também. Entende isso? Me alegro muito que o pastor Moisés tenha ensinado isso para essa igreja. Por isso que vocês têm essa assistência social, porque vocês preocupam com a necessidade física das pessoas. Mas isso precisa ir muito mais além do que a igreja, porque cada um de nós precisamos aprender a viver esse princípio, Que alguém, quando você é alguém na sua frente, no seu caminho, que precisa de uma ajuda, e você nega aquela ajuda, porque dizendo, olha, qualquer coisa que eu investir ali vai ser desperdício, não é a sua, não é você quem vai julgar. A sua obrigação e responsabilidade é cumprir com o chamado de suprir fisicamente a necessidade de alguém. A segunda necessidade a ser suprida são as necessidades emocionais. Você foi chamado para a prática das boas obras, em se preocupar com o emocional das pessoas, com o sentimento das pessoas. Muitas pessoas, eles precisam de Jesus, lógico, todo mundo precisa de Jesus, mas existem pessoas que precisam também de um carinho, precisa de um acompanhamento, precisa de um afeto, precisa de ouvir. Simplesmente tem pessoas que precisam que você as escutem, para que você possa ministrar uma palavra para ela de carinho, de conforto, de ajuda, de apoio emocional. Gente, olha, a depressão é algo real que atinge muitas pessoas neste mundo e está atingindo muitas pessoas dentro da igreja também. Depressão tem atingido muitas pessoas dentro da igreja, sabe por quê? Porque as pessoas ficam tão focalizadas no espiritual, que esquece que nós somos feitos de emoções também, que nós temos emoções. Então nós somos chamados para as boas obras, e ser chamado para as boas obras é suprir três necessidades. Qual é a primeira? Necessidades físicas. Qual que é a segunda? E qual que é a terceira e mais importante? Necessidades espirituais. Vocês já sabem disso. As necessidades espirituais é você pregar Jesus, porque o único caminho é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem disse isso? Jesus. Conhecereis a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus. Então nós somos chamados para a prática das boas obras. Isso significa suprir três necessidades na vida das pessoas. A necessidade física, entender que as pessoas têm necessidade física. E muitas vezes uma ajuda que você dá a uma pessoa pode abrir o caminho para que você possa entrar com a ajuda espiritual que ela precisa, que é ajuda para a salvação. Mas tudo isso só é possível se nós aceitarmos os chamados, se nós deixarmos ser restaurados, deixar o Espírito Santo confirmar desse chamado no nosso coração, deixar Ele nos fortalecer os nossos músculos espirituais, para que Deus, Ele possa nos colocar como colunas firmes na obra de Deus, na igreja de Deus. Vocês entendem esse princípio? Vocês aceitam essa palavra? Aleluia. Lembre-se disso, quando passar dificuldades, quando passar os problemas, só lembre, Jesus não está deixando de te amar. Jesus não está deixando de importar com você. Ele continua te amando, Ele continua se importando com você. Jesus só não quer que você se apegue demais a este mundo, a ponto de você esquecer dos céus. Porque os céus é onde Jesus, é o motivo que Jesus veio a este mundo. Os céus é o motivo que Ele subiu deixou-se ser sacrificado naquela cruz. Os céus é a razão que Jesus deixou o seu trono, deixou o seu lugar celestial, deixou o lado do Pai e veio se tornar seres humanos humildes e simples e frágeis como nós. Isso não ser humano como nós. Ele não se apegou a ser Deus, mas Ele veio e se tornou homem, seres humanos como nós. E acima de tudo, Ele ensinou a palavra, Ele mostrou o caminho para o reino de Deus, Ele mostrou para a humanidade qual que era o propósito de Deus, porque que Deus os havia criado. Deus não te criou para este mundo, Deus te criou para os céus. Você sabia disso? Deus não te criou para este mundo, mas Ele te criou para a eternidade nos céus. Jesus, Deus, não te criou para você ser um grande desbravador neste mundo, para fazer diferença na ciência, na medicina, ou que seja. Ele te criou primeiramente para os céus. O céu é o propósito que Deus te criou. Este mundo não é o propósito que Deus te criou. Ele te criou para o céu. Mas quando você aceita o chamado dos céus, aí vem a responsabilidade, vem o chamado de se tornar um alicerce vivo, firme no reino de Deus, um alicerce firme nesta igreja, para que você seja usado por Deus, frutíferos para a realização das boas obras. Quais são as boas obras? Suprir as necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas. Qual que é o propósito das boas obras? Quero que você grave isso e não saia daqui sem isso. Esse é o foco, esse é o foco da minha mensagem nesta noite. Deus, Ele te chamou para a prática das boas obras. Mas imagina, entende uma coisa, você nunca vai ser capaz, não quero dizer nunca, mas se você não se tornar um alicerce firme, o seu propósito para as boas obras vai ficar limitado. Ele vai ficar limitado. É por isso que você precisa deixar o Espírito Santo te guiar no processo. Volta lá para mim, por favor. 1 Pedro, para nós concluirmos, 5:10. Gostaria que você gravasse esse versículo, porque ele é chave. O Deus de toda graça que os chamou, olha bem, me chamou, para a sua glória eterna. O que, que é a glória eterna? Exatamente, vocês são um povo inteligente. Em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por um pouco tempo, fala comigo, processo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. E quando você chega ao ponto de ser colocado sobre firme alicerce, é onde você começa a entender a plenitude de ser chamado para as boas obras. E quando você entende essa plenitude, você entende o quê? Que ser chamado para as boas obras é o que mesmo? Suprir as três necessidades, que são necessidades físicas, emocionais e espirituais. Vamos ficar de pé. Lídia pediu para ministrar uma canção de manhã do Baruch. Eu não sei se vocês podem, eu quero te ouvir. Lembra? E eu queria chamar a Lídia aqui para ministrar essa canção junto com eles. Eu não sei, pastora Lídia, ela tem uma unção especial de ministração. Como vocês perceberam, nós somos mais ligados ao ensino, e eu gosto muito de ministrar e ver que as pessoas, elas aprendem algo. E tudo aquilo que foi ministrado, eu creio, o Espírito Santo vai continuar ministrando, porque Ele que faz esta obra poderosa, amém?
Você crê que você foi chamado para fazer diferença? Aleluia! Quem é que crê que foi chamado para fazer a diferença? Levanta a sua mão. Aleluias, aleluias. Mas se você crê que você foi chamado, a outra pergunta é: Você está disposto a passar pelo processo? Amém? Quem está disposto a passar pelo processo, pelo ensino? Aleluia! Levanta sua mão, pode doer, não pode doer? Você vai ser transformado, você vai ser confrontado, você vai ser desafiado, mas você vai ser restaurado, você vai ser transformado, você vai estar aonde o Senhor te chamou, aonde Ele quer que você esteja, você vai fazer diferença. Quem quer fazer diferença no reino, levanta sua mão. Vamos adorar o Senhor com esta canção. Nós queremos, Senhor, queremos refletir a Ti, Jesus, queremos ser transformados.